Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias.
Senhoras e senhores, olha só, demorou uma semana, mas aconteceu. Haroldo Glombi de volta no meu mês escolha de temas. Eduardo, como está você? Fala, Eduardo Massas.
Boa tarde, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí, eu estou me recuperando de uma gripe, né? O que explica realmente a falta de um episódio novo na semana passada. Uhum. Eu acredito que aqui em Curitiba esteja circulando uma cepa da influenza um tanto quanto esquisita, que muitas pessoas estão tendo problemas com gripe.
Sim, bastante.
E realmente, a gripe, o problema, se fosse só a gripe, lembra que eu não parava de tossir, daí eu não ia nem conseguir falar direito no programa.
Não. Não ia dar certo, não ia dar certo. Já teve um soluço no programa do café, né?
É,
tosse não ia dar certo. Mas ok, importante que deu certo. E hoje vamos falar de um compositor holandês. A coisa mais bizarra que vai acontecer aqui. Porque ó, o Haroldinho já sabe, o Haroldinho traz coisas bizarras. Vamos ouvir o comercial e já vamos falar o que é que tá acontecendo. Peraí.
Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara.
Eduardo, antes da gente começar o programa, eu queria ler os comentários, porque agora no Spotify existe a possibilidade de fazer perguntas, né, abertas ou perguntas fechadas com respostas, tipo enquetes. Enfim, dá para fazer o que bem entender ali. Então, cada programa eu faço uma dinâmica nos tempos para cá. Então, eu vou... só para é legal, né, Eduardo, desse feedback. Então, quem quiser participar, vai ali no Spotify e manda mensagem para a gente. No programa, Eduardo, quatro obras muito bizarras da música clássica que duvidamos que você conheça. Teu programa, Eduardo, aquele que tinha o cara empurrando piano, aqueles troços.
Sim,
todo
sim.
Eu perguntei qual obra desse programa foi a mais bizarra para você. Olha lá, Eduardo. Com 50% dos votos, a Piano Piece No. 1 for Terry foi a campeã.
Sim.
Olha que loucura, né? Depois, empatados com 21,4%, a 4,33 do John Cage e o Quarteto do Helicóptero, com 21,4%, tá? E, em último lugar, a do Scriabin, aquela Misty lá, cara, Misty das contas lá.
Com... sim, sim, nossa, que lá é... Meu Deus, eu acho legal pelas exigências da peça, são impossíveis.
Essa teve 7,1% dos votos. Que legal, né, galera? Tá interagindo aí. Vamos ver que outra aqui. Assim, Mozart, talento verdadeiro no concerto para violino número 3. Eu fiz a seguinte pergunta ali, Eduardo. A seguinte pergunta. Mozart era melhor em peças para violino ou para piano? Aí a Zepa Baez, esse é o nome da pessoa, diz que ele era bom nos dois, piano e violino. Agora, falar que Mozart não tem peças, tem peças que são lixo, falou besteira. E Eduardo, pegou no teu pé aqui, em algum momento ele falou aqui.
Não, é, assim, como é que é? Desculpa, assim, ele falou que ele tem peças que são lixo, falei
não,
besteira, é isso?
Que no programa você falou que Mozart tem peças que são lixo. Então, ele disse que você falou besteira, mas é a opinião do cara daí, né?
Não, claro. Claro, não, é que assim, o que, lembrando assim, que eu acho que nenhum compositor está imune de ter escrito coisas assim que não muito inspiradas, sabe? Isso até Beethoven fez coisas meio ruins aí, sabe? Só que assim, o Mozart em si, ele tem coisas muito geniais. Só que ao mesmo tempo também, se você pegar toda a obra dele, não é tudo que vai estar lá que, nossa senhora, sabe? Tem umas coisas meio genéricas lá,
Se
sabe?
incomodou que se chamar de lixo, só é a palavra lixo que tocou
E
todo
também,
mundo.
às vezes eu também exagero também, né? Já foi essa expressão minha,
E o nosso
né? Daí.
padrinho, o Arão Barreto, disse que piano é a especialidade do Mozart, o que ele mais gosta do Mozart. Ó, que interessante. Então, e nesse mesmo programa eu fiz uma enquete, fiz uma enquete perguntando se o concerto de violino número 3 do Mozart era a melhor peça do Mozart para violino. 4, é, 8, 4 não, desculpa. 80% das pessoas falaram que é sensacional. E 20% diz que tem outras que eu gosto mais. Então, também aqui não foi unânime o troço aqui, mas é isso aí, né? Então, Edno Krieger é sua obra oficial dos 500 anos do descobrimento do Brasil, programa do padrinho do Eduardo Barreto, outro Barreto, né? E a Camila, simplesmente se identifica como Camila, escreveu: ótimo conhecer obras do tipo. Uma dúvida: qual é a música que vocês usam na abertura do programa? Aguenta aí, no final desse episódio, vou fazer escutar até o final. No final desse episódio, eu vou dizer qual é a música que fica de fundo aqui. Lógico, tem que ouvir até o final aqui. Tô brincando, Camila, mas segura aí que eu vou falar só lá no final mesmo. Então tá aí, o pessoal tá participando, Eduardo. Que bacana, cara, que bacana. Outro programa aqui, daí tem as enquetes. Enquetes não vou entrar em tantos detalhes, vou pegar mais o que a galera escreveu. Frederic
Sim.
Chopin em Mallorca, Férias Frustradas, Frederic Chopin, Chevy Chase. Olha aí, mandei a pergunta. Simplesmente, o que você achou desse episódio? Eu não fiz uma pergunta, ele faz automático, né? Então, o Gustavo Klein, né, nosso padrinho, escreveu que esse é o melhor podcast de música erudita do Brasil. Quem falaria da grande obra, de grandes obras e grandes compositores, de um jeito sério e informativo, com piadas de quinta série, senão Haroldo Glombi e Eduardo Masses? Aí, Eduardo, quinta série, somos nós aqui,
Né?
valeu, valeu,
Sim,
Gustavo
sim.
Klein, né? E
Temos que manter o nosso humor aí, sempre em
temos
dia.
humor em dia. O Thiago Neri, ele está comentando bastante aqui. Thiago Neri, vira padrinho aí, Thiago. Para ajudar nós aí. Esse podcast é sensacional. Longa vida. Então aí, galera, quem quiser participar aí, nós estamos sempre colocando perguntinhas, né? Então, o programa mais recente, Eduardo, o Set Leader Matadores de Franz Schubert. Também fiz ali a perguntinha sobre o que a galera achou do episódio. O Tarcísio Eberhard, acho que é assim que se pronuncia, Eduardo. Muito bom por apresentar um tipo de música clássica pouco conhecida, apesar de muito bonita. É bem bonito mesmo aquele programa, né? As músicas que você escolheu, né? Do
Sim, com certeza.
aí, ó. E o Jefferson Espíndola, o meu único comentário: a introdução não combina com o programa. Parece a abertura de uma série de suspense. Olha aí. Inusitado. Já vou dizer aqui, vou responder a nossa ouvinte o que que é, né? O que que é essa música aí. Não se preocupe, não vou esquecer de vocês. Finalmente, aqui no outro episódio do Radu Paladi, o compositor mais obscuro que fez uma música genial. O Carlos Lemes diz: conheci agora o podcast, adorei e já estou maratonando. Então a galera segue descobrindo a gente aqui, Dor. Segue descobrindo a gente aqui. Isso é que eu tenho. Tem as enquetes. Enquetes não vou ficar lendo aqui porque, né, é muita coisa. Mas aí, Eduardo, então, só para a galera entender que realmente você pode responder nossas perguntas. Legal, né, Eduardo? Os feedbacks aí, né?
Não, eu achei é muito válido. Eu acho que aumenta a interação. Eu acho, pô, uma puta de uma sacada boa aí, né?
Isso.
Faltava, né? Na verdade, é que nem assim, sei lá, um vídeo do YouTube que tem comentários. Eu acho que é
Tava faltando.
necessário isso, né?
É legal, legal, pra gente saber o que a galera tá achando, né? Se tá gostando ou não.
Sim, sim.
Estão gostando, então. Vamos lá, então, Eduardo. Programa do Haroldo, primeiro programa desse mês. Eu escolhi pela música, Eduardo, de um compositor holandês chamado Samuel Delange. Eu acho que é Delange que se pronuncia, tá?
É, também não sei também, né? Aliás, assim, que como é um problema dos episódios em que a gente escolhe um compositor lado
Obscuro.
Z, obscuro, a gente não tem informações disponíveis por aí para fazer nossos estudos, né? Daí a gente, claro, obviamente que no caso desse compositor existem biografias, assim, mas, né, óbvio que ele
Pouca
não é um
coisa.
compositor assim que vai ter um monte de obra analisada, estudado a fundo, né?
Exato.
Sabe? Daí é até legal isso aí, né? Porque daí a gente,
A gente é o primeiro que tá fazendo em português, porque eu não vi ninguém falar sobre esse homem, cara. Não
tem... Eu acho que nem o holandês conhece isso aí.
É obscuro, cara. Samuel Delange, então, com um concerto em Dó Maior de 1900 para viola. Sim, gente, viola. Aquele violino mais doce, mais grave.
Que não é a mesma viola do a viola caipira, né? No instrumento nacional, cujas... composto de 5 cordas duplas e com afinações abertas, utilizado no cancioneiro caipira em geral, né? Uhum. E sim a viola, que é um instrumento de corda que faz parte da família do violino, né? A família das cordas.
Exato.
Que compõe do violino, né? Que é o instrumento mais agudo de todos, né? Que tem inclusive é o que mais, vamos dizer assim, o mais metido de todos, né? Porque tá sempre aparecendo, mais extrovertido, né? Tá lá sempre se achando, né? Daí depois tem a viola, daí depois vem, isso vai ficando cada vez mais grave, né? O instrumento, né? Mas, né? Daí depois vai o violoncelo e por fim o contrabaixo. Você pode ainda adicionar o octabaixo também, que é um instrumento exótico, raríssimo, utilizado em obras do Wagner. Alguma obra só, que é como se fosse um contrabaixo que é uma oitava ainda do contrabaixo, sabe? E é um instrumento enorme, enorme. Assim, parece que tem 5 metros de altura lá e você precisa tocar por meio de alavanca, assim, sabe?
É muito louco esse instrumento. Aliás, tem que achar uma obra que tem isso aí pra gente falar, Eduardo. Não, é legal.
Tem a Wagner, né? Ele tem, sabe? Wagner tem. Fez. Isso. Daí, claro, daí, mas é que lá não conta, né? Que daí seria uma, digamos assim, é uma coisa mais exótica, né?
Sim.
Mas enfim, a família do violino, as cordas com arqueadas, né? Que usam com arco, eu esqueci o termo técnico agora, mas a viola, ela tá assim no segundo lugar, né? Inclusive, assim, eu acho que é até importante, antes de falar sobre esse concerto, falar sobre o compositor, é uma coisa da cultura da música clássica, que a viola é como se fosse quem sofre o bullying. Na orquestra.
Porque, sabe? Porque o violino é um instrumento. O violino é um instrumento mais, teoricamente, mais nobre, é um bullying interno, né? E a viola, ele acaba virando tipo, ah, se não aprendeu a tocar direito, vai tocar. Mas não é bem assim o negócio, né, gente? Não é bem assim.
Sim. É que assim, a viola, diferente do violoncelo e do violino, é um instrumento assim que foi. Deram menos atenção. Ele sempre foi. Relegaram ele a um papel mais secundário de acompanhamento. E na verdade, são poucas as obras assim que tem a viola como instrumento solista. Né? E daí acabou pegando essa fama de que a viola é o instrumento para quem não aprendeu a tocar violino direito. Sabe?
Exato.
Marcadas, né? Tanto se você digitar no YouTube viola jokes, vai achar vídeos assim da galera tirando sarro, tudo. Mas assim, é uma injustiça, né? Porque o instrumento não tem culpa que muitas pessoas não compuseram para ele. Porque ele, na verdade, é mais difícil que o violino.
Ele precisa
de mais força para tocar.
É diferente, parece que é a mesma coisa, mas não é, não.
E ele é um instrumento maior que o violino, né? Ele parece um violino meio desengonçado, meio grandão, né?
E, um pouquinho maior.
E ele, assim, ele acaba tendo um timbre, e isso a gente vai perceber na obra de hoje, que é um timbre mais quente, mais rico, sabe? Ele não é... O violino é mais estridente, sabe? Uhum. Mas o viola, ele fica aquele meio termo entre o violino e o violoncelo, ele fica uma coisa mais quente, assim, mais... Ah, é difícil de dizer, né, sabe? A gente sempre utiliza termos sinestésicos para definir...
A música,
algumas, alguma qualidade timbrística do instrumento, mas seria... Realmente um instrumento quente, vamos dizer assim, né?
Sim.
Com melodia, com timbres quentes, né? E daí, assim, e o repertório dele, né? Como falei, ele tem compositores, por exemplo, como Bartók fez, o Brahms fez composição para viola, o Shostakovich fez. Daí tem alguns menos conhecidos, como Hindemith, Walton, né? Inclusive, eu acho que, se não me engano, a última obra de Shostakovich, se não me engano, foi uma sonata para viola.
Sim.
Ele escreveu em 74, tá? Olha só.
Foi um dos últimos mesmo.
Foi um dos últimos aí.
Tá. É, o viola tá uma viola. Esse é um dos motivos que me fez colocar. Primeiro, que eu achei a música muito, muito interessante, muito legal.
Sim,
Gostei
sim.
pra caramba. E por ser viola também, porque acho que eu não lembro de ter feito concerto de viola aqui, Eduardo. Você lembra de
Não, a gente nunca fez.
Olha isso. Olha, quebrando paradigmas, sofrendo bullying dos outros
Não,
instrumentos.
mas eu vou colocar ainda, sabe, também, o outro tipo de concerto raríssimo que existe, são poucos, que é concerto para contrabaixo.
Ah,
Peças
sim,
solos
mas
para
não.
contrabaixo daí também são raros, mas existe também,
Sim,
sabe?
não é
Tem
cello, antes que a
um
galera pense, não é cello, é contrabaixo.
compositor com nome muito legal, cara, que se não me engano, não sei se é Drago Neve, cara, sabe?
Sim, sim, sim,
Cara,
sim, sim, sim.
eu achei, cara, olha o nome do que nome maneiro. Podia ser uma banda de metal, assim, cara, sabe?
Sim.
Eu tenho que lembrar se é Drago Neve mesmo, tá? Eu vou fazer enquanto isso uma pesquisa do Google,
Tá.
mas eu acho, putz, mas é legal o concerto dele, sim, é bem interessante também. Que é um instrumento grande, é desengonçado, é difícil ter, na verdade, um virtuosismo em cima daquilo, né?
É porque ninguém estuda, de primeiro que é um instrumento que acho que deve ser difícil até de adquirir, né, Eduardo? Deve ser um instrumento
Sim.
que deve ser. Será que o pessoal acaba pedindo por encomenda, cara? Porque, né, não é um instrumento tão fácil de se achar, né, pra comprar.
Ah, não, o contrabaixo acústico, ele não é um instrumento incomum, né? Tanto que o contrabaixo ele é utilizado em
Ah, não, tá
bandas,
certo, tá certo. Não, eu tô confundindo
né?
com outra coisa. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Mas não
Bandas
se
de
vê,
jazz, utilizado.
mas não se vê muito por aí em loja de instrumentos, isso é o que eu tô querendo
Ah,
dizer.
não, daí é mais difícil
Tem que
deixar mesmo,
pedir.
né?
Acho que eu falei
Não é
construir,
tão
mas até
violoncelo
pedir.
violino tá por aí direto, né? Contrabaixo também, utilizado em conjuntos de jazz e de psicobilly também, né?
Sim.
Né?
Psycho Billy usa bastante também. É.
E eles utilizam ainda a técnica de pizzicato, né? Eles não usam arqueado, sabe?
Sim.
E já na música clássica é a maior parte do tempo utilizado o arqueado. Claro que também tem pizzicato, né? Tudo, mas no jazz eu tava até ouvindo, engraçado, uma música do Oscar Peterson que também era o contrabaixo, era arqueado, cara. Eu depois tenho que pegar o nome, eu até achei interessante. Olha só, o baixista tá usando arco para tocar, né? Que coisa
Sim.
rara no jazz, né? Exato.
Bom, é isso aí então. Acho que a gente está enrolando demais aqui, porque não tem muito o que falar do compositor. Ele está enrolando muito aqui. Mas vamos lá então, Eduardo. Antes de mais nada, Samuel Delange, antes de entrar para a música, rapidinho, nasceu dia 22 de fevereiro de 1840 na Holanda, né? Acho que Rotterdam. E morreu dia 7 de julho de 1911. O pai dele era músico, era diretor. A musical em Rotterdam, de organista, divulgava muita coisa relacionada com órgão, com bar também, né? Então, uma família que muito pegada com isso aí. E assim, Eduardo, o que eu consegui descobrir dele, me ajuda aí,
Sim, claro.
é que esse cara, ele foi mais um professor, de coisa
Mas ele
didática.
foi. Não, mas aí que tá, ele tem uma obra gigantesca,
Tem uma
só
obra
que é
grande, é.
desconhecida.
Até na própria Holanda ele não é muito, porque se perdeu muito, não, ele não havia preocupação de guardar. Então, muitas das coisas dele se perderam, pouquíssimas coisas foram gravadas, pelo que eu percebi aqui. Realmente, não, coisas pontuais foram gravadas, mas ele se dedicou muito a ensinar, apesar de ter composto muita coisa, né? O que acontece? Ele tinha um irmão chamado Daniel também, Delange, também, não, morreu em 1918, um pouquinho mais para frente que ele. Que era um ano mais novo, inclusive, e o pai dele, né, que é o Samuel Delange pai, porque esse Samuel Delange é o Júnior, né? O papai, ele que ensinou eles, né? Ele é músico lá em Rotterdam, organista, pianista, aquela coisa toda. Quando ele tinha 17 anos, Eduardo, olha o que eu descobri: 17 anos e o irmão 16, eles acabaram saindo pela Europa, os dois tocando. Como um duo, ele no piano e o irmão no violoncelo. Ou acho que é o contrário, não sei quem tá tocando piano ou violoncelo. Acredito que ele no violoncelo, minto aqui, tá? E isso deu para eles uma cancha gigantesca. Eles tocaram, conheceram gente da Europa inteira, né? E acabaram contratados para tocar na Ucrânia, em Lviv, né? Conservatório de Lviv, foram lá dar aula, né? Antes de voltar para a Holanda, mas eles rodaram, foram para Paris e participaram de um de um de um de uma um um projeto de música de câmara lá em Paris, inclusive, tocaram na Alemanha, e eles ficaram amigos de muita gente, como, por exemplo, Brahms, né? O Lange ficou amigo de Brahms, né? Quando ele foi para a Alemanha, e como ele gostava muito de Bach, ele começou a trocar ideias com o Brahms a respeito disso, e ficou amigo de muita gente da região ali, Eduardo, os músicos alemães. A Holanda tá ali do ladinho, até a língua meio parecida, né? Aliás, Eduardo, é um erro a gente chamar de Holanda, é Países Baixos, né?
Netherlands, né?
E fala de Holanda porque tá acostumado, mas é a mesma coisa que chamar o Brasil de Rio de Janeiro ou de Amazônia, porque a Amazônia é o maior estado do Brasil, exatamente, porque é a maior região, é a Holanda, mas é Países Baixos. Mas vou chamar de Holanda porque a gente não sabe o que. Ele foi também diretor musical e de composição do Conservatório de Stuttgart até entre 1900 para frente, né? A partir de 1900, que é o ano que ele faz essa composição aqui que a gente vai falar hoje. Características que eu encontrei das obras que eu escutei dele: ele escreveu mais de 90 canções, 80 obras para órgão. Vários concertos solos, 13 quartetos de corda, Eduardo, 13, nem todos estão gravados, muitos se perderam, né? E ele era altamente romântico, mais ou menos seguindo a linha do Brahms ali e tal. As composições dele são populares mais na Holanda do que fora dela, isso é verdade, muito verdade. Mas que sua vida, tanto que a vida dele não tem muita coisa lá, tem pouca coisa de catálogo, de CD. E a... O que eu acho interessante, assim, dessa história toda dele, de amizade que ele fez, é que, por exemplo, ele mandou uma carta para o Brahms em 1886. Ele escreveu assim: enfim, você terá que ver depois de um tempo, talvez mais cedo ou mais tarde, eu só posso voltar à grande vida musical e deixar as aldeias holandesas. As aldeias. Então, Samuel de Lange falando para Johan Brahms que a Holanda era um país muito atrasado em termos de música clássica. Isso motivou ele a sair lá do país, né? Países Baixos, da Holanda, né? E quando ele saiu, houve um comentário de um maestro, não lembro o nome do cara lá, que eu acabei nem vendo, no site holandês que eu estava olhando, e ele falou assim que é bizarro, ninguém tentou segurar o nosso maior compositor. Vamos deixar um dos nossos melhores artistas holandeses ir embora sem protestar? Foi quando ele saiu, ele estava falando que não queria ficar mais na Holanda, que a Holanda não tinha nada. E quando ele saiu, o pessoal simplesmente, tudo bem, é só o holandês ir embora tentar a vida. Ninguém segurou. E esse maestro, acho que é Prickly o nome dele, daqui não sei o nome dele, meu sobrenome é Prickly. Deve ser Van de Prickito. Ou Van de Prickito. Tudo Van lá, né? Sabe qual é o jogador holandês que veio fazer a vida aqui no Brasil, Eduardo?
Quem?
É o Vampeta.
Van Petten. Não, eu tenho uma outra, assim, que é piada suja, sabe?
Ai, fala então, vai.
É bem quinta série, assim, eu tinha uma piada que eu tinha inventado, assim, daí o pessoal pode me criticar, porque é invenção minha, né, que daí eu chegava, assim, pro pessoal, né, cara, tem um amigo meu holandês que te mandou um abraço aí, quem que é? É o Van Seefolder.
Não, foi fraca, Eduardo.
Eu sei, tipo, Van Seefolder, sabe? Van Seefolder, né, tipo... Idiota,
sim. Sabe onde é que o holandês leva o casaco dele quando tá sujo? No lavanderia. Que idiota, vamos parar com isso. Vamos parar com isso aí.
Não, mas é que nem uma outra, assim, eu criei uma piada de judeu que não é antissemita, tá?
Que três tipos de medo. Fala, Eduardo.
Sabe, é assim, onde que o judeu corta o cabelo?
Aonde, Eduardo?
No Shalom de Beleza.
Que idiota, mas é boa.
Um Shalom de Beleza. Não, eu vi realmente que o cara, ele nasceu numa família musical, ele teve seu nome na Holanda, né, foi, até inclusive tem um termo em inglês, chama Dutch, né, eu até hoje eu não sei direito como é que traduz, né, Sim. Né? Porque a gente fala holandês, né? Mas normalmente a língua inglesa se chama de Dutch, né?
Deutschland,
Ah, e assim, né?
é. É parecido com Deutschland, né? Um pouco, tem um
É,
pezinho ali,
parecidos,
né? Mas é parecido.
né? Não, daí daí assim, e agora sim, só para acrescentar mais um negócio, que eu tinha falado aí sobre um compositor de nome bem legal que fez concertos para contrabaixo, que é um italiano de nome Dragonetti. Eu falei Dragoneve, né? Não é Dragonetti, é do dragão, sabe?
O dragão na
Porra,
net,
cara.
com a neve,
É, oh, legal
inverno.
esse nome, né, cara? Eu achei
Oh.
assim um dos melhores nomes de compositor.
Nome de banda de heavy metal, hein? Né?
Sim, oh, bem
Porra!
legal.
Aí, ó.
Né?
Tá aí, e mais alguma coisa aí, antes de falar música, o que
Não,
você
não, eu
descobriu?
acho que seria isso mesmo. Eu acho que é que você já abordou tudo aí da
Não
biografia
tem muita
dele.
coisa, eu já falei tudo. Que merda, né?
É, não tem, sabe?
Ó.
Não tem, né?
Bom, ótimo.
Ele tem também eu vi assim também que ele lançou um livro didático para órgão também. E,
Sim,
enfim,
sim.
tem mais isso também, mas é o jeito que realmente acaba ficando um pouco obscuro mesmo, né? Tanto ele tem até um site assim
Da
do
família
Delange,
dele? Da família
né? É,
dele? É,
tem.
eu tô ligado, tô ligado. Eu vi esse
Tem
site.
aqui, sabe? É,
É de lá que eu
ele,
peguei essas
inclusive, uma.
informações, inclusive.
É,
Só
só que
tem
tá em
ali, cara.
holandês,
É, isso.
né? Ele tá em holandês, o site, sabe? Tem que, infelizmente, contar com traduções feitas por, né, por tradutores
Inteligência
online, apesar que,
não artificial.
apesar que hoje em dia os tradutores estão melhores, bem melhores do que alguns anos atrás. Eu percebi isso aí, sabe? Andei
É. Né?
percebendo,
Tinha,
né?
né? Tem que melhorar. Ô, Eduardo, então vamos lá. Samuel de Lange, viola concerto em dó maior. É isso aí. Quem vai tocar aqui, quem está tocando, vai ser a orquestra Omrum Porcast, que eu não tenho ideia do que é, Eduardo, essa orquestra. Omrum Porcast. Conduzido pelo maestro Léo Dierruch e na viola Jürgen Kusmal. Então, toca bem pra um caramba. Esse cara aqui é uma gravação até recente, até recente, sim, 2013, né? Com 10 anos aí,
Sim.
bem recente. Então, Eduardo, dividido em três movimentos, como todo concerto, né? Andante, adagio, vivace. Começamos com o andante. Quer começar ou quer que eu comece, Eduardo? O que
Não,
você
eu
quer?
posso deixar que eu começo, tá?
Vai.
Eu acho assim, o início da obra, o tema que abre a obra, ele é muito bonito. Eu não vou conseguir repetir, é difícil até memorização, só que ele é bonito, sabe? Ele realmente traz uma sensação nostálgica e melancólica, e até engraçado, porque a música está em tonalidade de Ré maior, né? Mas eu acho assim que
Peraí,
ele
Ré maior? Mas é.
é maior.
Não é D major? D, que é
Não,
D?
major é maior em inglês.
Ah, tá. Eu, acho que eu
Tá,
falei.
né?
Aqui eu li D, eu falei Dó, é Dó, mas é Ré maior. Eu falei em
É
Dó,
Ré
esquece.
maior.
Ré maior.
Não,
Eita,
mas você
nós.
sabe que tem gente, eu vou falar uma curiosidade, tem gente assim que estudou, teve educação formal de piano, sabe? Ou instrumento assim, e acaba uma parte que acaba sendo negligenciada um pouco essa questão de acordes, entendeu? Tipo assim, na verdade, o cara que estudou bem pra caramba, ele sabe, manja,
Não,
né?
na verdade, tá
Mas.
dizendo que eu não estudei bem, é isso. Então tá bom.
Não, não, nada a ver, sabe? É que assim, eu já vi isso, gente assim, que lê partitura super bem, tudo, só que não tá acostumado com cifra, entendeu? Daí quando vê a letra D, acha que é Dó, por exemplo, sabe?
Não, mas na
Ou
verdade aqui
Ré.
foi besteira minha mesmo, aqui não deu, mas
É
eu tô
Ré, né?
ligado.
Sabe? E
É, certo.
em Ré maior, né?
É
Em
maior.
tonalidade Ré maior.
Bom,
E
tá. Falei.
daí assim, e é interessante o seguinte, que essa característica do tema, do primeiro movimento, se vê o quanto encaixa bem na viola, porque ele tira um excelente proveito da característica do instrumento, né? Que é, como bem disse antes, é um instrumento quente, um instrumento de sonoridade escura, sabe? É melancólico, sabe? E assim, acaba acaba combinando demais, casa muito bem, assim, sabe? Ele
Entendi.
assim não foi um, digamos assim, um concerto que o cara criou aqui para à toa, sabe? Ele realmente conseguiu tirar um bom proveito da qualidade do instrumento, sabe?
Sim.
E é engraçado assim, porque a viola, mesmo nas notas mais agudas, ela soa muito diferente do violino, porque o violino fica aquela coisa mais estridente e magra, né?
É aqui não.
E as notas mais agudas da viola, elas soam mais encorpadas, sabe? Eu acho muito legal isso aí.
Sim. Eu achei muito calmo pro primeiro movimento, apesar de andante, achei o movimento andante um tanto quanto mais calmo,
É,
gostei.
andante, na verdade, é uma coisa que não é tão rápida
Não é tão
nem tão
rápido,
devagar,
isso.
né?
É, mas eu achei muito calmo para um primeiro movimento, né?
Sim, é, normalmente primeiros movimentos de concerto são mais rápidos, né?
Mais
Esse aí,
rápidos.
eu até falei, eu até deixei uma anotação que aqui é o padrão, em vez de rápido, lento, rápido, dos movimentos, esse é o lento, lento, rápido.
Isso, exatamente. É.
Tá?
Pô, o violino tá fazendo fundo interesse. Quem diria, né? O dia que os primeiros da classe ficaram no fundão, né? O violino
É,
ficou ali, né?
então.
Um momento raro de glória da viola, né? Que
É,
consegue.
provavelmente no final do concerto, eu acho que o violista vai levar um chazão, né? Não, brincadeira.
É, apanha no
Vai
final,
sofrer o
né?
bullying da classe aí
É,
mesmo.
bullying. É assim, e o final da música achei um pouco melancólico em alguns momentos, tá? Então, tem um, no finalzinho ali, meio dissonante em alguns momentos, tá, as partes dissonantes com os instrumentos de sopro ali no começo da melodia. Enfim, é legal porque, mas é interessante o que você falou, as notas, o som da viola é muito diferente do que nós estamos habituados com violino, né? Então,
Sim.
vamos ver quem a gente ganha mais. Atenção, vamos lá.
Thank you.
O segundo é o adágio, né, Eduardo? Adágio, que é uma coisa aí sim mais lento, né, como o nome já diz, que vem do italiano adagio, que significa cômodo. Olha que legal, por isso que eu não sabia, era cômodo, que legal, comodinho, né? Muito legal, ele é, realmente tem um verniz de valsa vienense em alguns momentos, com ares de sonho agitado, assim, é legal. É um pouco diferente a pegada aqui desse adágio. Não sei se você sentiu ali essa questão do como é que é, cara? Isso mesmo, como a viola e o violino, o que você falou é interessantíssimo, né? Tipo, a maneira de tocar é muito parecida, né? Muito
É, o
parecida.
som é parecido, só que você percebe que o timbre muda, sabe?
Não é
Ele
estridente, isso.
não é estridente, viola, bem isso.
É. Então tá, então é isso aí, é mais encorpado. Eu acho que a viola tá bem doce aqui. Eu gostei muito aqui. E é um movimento mais curto, Eduardo. Algo a falar, eu acho bonito pra caramba, apesar de curto esse adágio aqui, bem com uma cara de valsa. E aí?
Sim, é isso mesmo, sabe? Eu acho assim também que mais um movimento que ele toma, faz excelente proveito das qualidades timbrísticas do instrumento, né? E principalmente um movimento lento, melancólico, depressivo, sabe? E assim, né? Eu fico imaginando por que que a viola sempre foi meio que negligenciada como um instrumento solista, né?
Porque
Embora
fazendo.
existam
Porque
composições.
o violino ele é como uma guitarra, cara. Guitarra num show de rock
É, por aí,
é alto,
sim.
tem destaques, né? Tem um monte de coisa. E a viola, não. A viola tem um som mais encorpado. Ele é
Pois é,
difícil.
mas é que fica tão legal. E
Fica
sabe assim
legal.
que existe, até curiosidade também, um meio termo entre guitarra e contrabaixo? Sabia
Sim,
disso?
tem.
Ou
Os
a
Beatles
guitarra
usaram.
barítono?
Os Beatles usaram uma época.
É, o Beatles usaram.
Sim. Bom, vamos
Muito
ver.
legal também esse instrumento.
É legal. Eu podia fazer um
Né?
instrumento que é viola com violino ao mesmo tempo. Olha que bizarro que ia
Ah,
ser.
não, violino de dois braços, né?
Pois,
Daí também.
isso. Opa, opa. Aí tem coisa, hein? Vamos patentear a ideia. Vamos ouvir o segundo movimento aqui, então.
Thank you.
Fechamos com o Vivace, tinha o maior movimento, né, Eduardo, com, eu acho que o destaque dos três na minha visão.
Sim, sim.
Eu já percebi um ar de escola russa aqui, tá? E a viola, ela justifica, ela consegue substituir o violino aqui, né? Teve o seu momento de glória, né? É que nem um Ringo, você falou de Beatles, que nem um Ringo Starr quando vai cantar, né? Tem o seu momento de glória, depois acabou. O resto
é... Sim. O
resto é... Mas assim, o grande público, talvez, que talvez não saiba a diferença, nem note lá grande coisa, assim, de aqui que é o violino, aqui que não é. Mas enfim, o que me chama a atenção aqui do terceiro movimento é o ornamento com sopros, né? Com flautim, vai subindo e descendo ali em alguns momentos, né? E tem um ar meio pastoral na reta final, Eduardo, com umas escalas ali que vai...
É que assim, a final delas, ela tá, recapitula o tema do primeiro movimento.
O primeiro movimento, isso que vai chegando. Então, ele beira um pouco mistério com coisa religiosa, com coisa do primeiro movimento para fechar o ciclo. Eu acho, dos três movimentos, o mais legal de todos aqui desse Samuel. Não é o Samuel, é o Jackson.
Eu gostei mais do primeiro, tá? Meu preferido, assim, que eu achei realmente bem cativante o tema do primeiro movimento. Esse aí também é legal. Assim, o concerto inteiro é bem legal mesmo, tá? Acho assim, os três movimentos são é um concerto curtinho, né? 20 minutos aí, parece até do tempo do Mozart, assim, que ele fazia uns concertos mais rapidinho aí. Eu acho interessante também desse movimento é verificar como a viola se comporta em um contexto de maior virtuosismo, embora ao mesmo tempo parece assim que não é um virtuosismo absurdo, assim, não é um nível Paganini,
entendeu? E sabe por quê, Eduardo? Eu tenho a impressão que não é só o instrumento, mas talvez o cara que executa a viola não foi preparado para... De repente, é que negócio, o cara que estudou violino, se preparou pro violino, ele sabe que o momento, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer um solo rápido, violento, sei lá, qualquer coisa. Sim. Viola não. Daí, esse é o desafio da viola, cara. E aí?
Né? Apesar que eu acho que, se não me engano, tá? Eu acho que existem gravações dos caprichos de Paganini para viola, tá? Mas eu não tenho certeza absoluta, sabe? Ah. E já fizeram um arranjo para viola. E o violeiro que tocou... Violista, né? Não, violeiro é da música caipira, né?
Eita,
nós. O violista que tocou isso aí, ele... O cara é bom, né? Tem gente... É que assim, todo instrumento vai ter o pessoal que é meio obcecado, se dedica pra caramba.
Tem. Tudo, até gaita, né? De boca tem isso. Sim, é.
Né? E realmente, né? Daí acaba... Eu vou procurar depois aí, que se não me engano, existem... Ó, eu até já achei no YouTube aqui, que tem arranjos do Capricho 24 do Paganini, que é o mais famoso de todos, para viola.
Viola, ó. Eu tô ligado que tem, nunca ouvi. Bom, vamos ouvir então aqui, Eduardo, a parte final, mais alguma coisa aí. Ah, eu tô devendo, Eduardo, informação da música que toca no o fundo enquanto conversamos.
Sim, sim.
É a do compositor russo, barra soviético, né? O Gavril Popov, com a Sinfonia número 1, indicação do Arão Barreto, que me indicou essa música, achei sensacional, virou fundo aqui. Pronto, você que esperou até o final já sabe qual que é o tema.
Teve que aguentar toda a gente por alguns minutos.
Isso aí. Eduardo, mais algo.
Inteligentíssimos.
Muito inteligente, pra caralho, né? Um festival de inteligência aqui.
Sim,
vamos lá, Eduardo, vamos lá. Mais algum detalhe ou podemos ouvir o terceiro movimento e preparar pra semana que vem? O que você acha?
É, pode ouvir o terceiro movimento.
Então tá. Tchau, Eduardo. Tchau, galera. Até semana que vem.
Até semana que vem, gente. Um abraço a todos.
Tchau. Thank you.
Thank you.